Vamos voltar à nossa ordem do dia. Temos nas comunicações, temos o projeto de lei número 166 do PS sobre o pagamento faseado de propinas. Foi aprovado na generalidade e baixou à comissão no dia 11 de maio para apreciação na especialidade. Os antecedentes tiveram a ver com uma audição do CRUP e do CSISP e pedido de informações aos mesmos e à Direção-Geral de Estatísticas do Ministério de Educação e Ciência. A tramitação sugerida é que a gente peça ao CRUP e ao CSISP a sua opinião e depois pedir parecer pelo prazo de 15 dias a uma série de instituições que, que foram distribuídas. Não sei se querem acrescentar mais alguma. E depois temos que fixar o prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares e data de discussão e votação na especialidade. Não sei se querem sugerir datas para a discussão e votação na especialidade. Eu se calhar sugeria daqui a três semanas, não sei se é razoável. Podíamos pensar em discutir daqui a três semanas a discussão e depois a votação na especialidade. Posso assumir que estão de acordo? Muito bem. Depois temos o projeto de resolução. Este já foi discutido, o 3.2, foi apresentado hoje. Foi. Do pavilhão, foi. Foi discutido. Foi o projeto de resolução apresentado pelo PSD sobre o Alandroal, já foi discutido, foi apresentado. Muito bem. O PSD pretende a discussão no plenário ou na comissão, já foi discutido, portanto já está. Depois temos o projeto de resolução número 68, uniformização do regime de aposentação dos docentes da moral docência, apresentado pelo Bloco de Esquerda. A discussão na reunião de 10 de maio, solicitadas propostas de alteração das recomendações. Bem, já foi feita. Senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi acordado, ou melhor, estabelecido o método na última reunião de que o Bloco de Esquerda esperaria por contributos dos outros grupos parlamentares para tentar chegar a uma fórmula resolutiva de consenso. O CDS apresentou as suas propostas, o grupo parlamentar do PCP pediu-nos se nós pudermos aguardar mais um bocadinho para trabalhar em cima destas duas propostas e tentar sugerir também uma redação, e nós com certeza que vamos esperar e estabelecemos então como novo prazo a próxima reunião da comissão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Depois passamos para as apreciações parlamentares do Decreto-Lei 57/2016 do emprego científico. A discussão terminou e as votações foram feitas no dia 11 de maio. Foi distribuído o texto final e o relatório de votação. E a pergunta é que comentários querem fazer a este relatório final. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, obrigado. O grupo interno do PS, neste caso eu próprio, ainda não fez a análise devidamente cuidada do relatório e provavelmente é capaz de haver ali alguns pormenores que precisam de ser revistos. Eu gostava de chamar a atenção para outra questão relacionada com essa matéria. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, na reunião em que se fez a votação e discussão e votação na especialidade, suscitou uma questão. Não vale a pena agora estar a especificar, quem esteve na discussão sabe qual é essa questão, e é preciso ver como é que dirimimos. Eu não estou a comprometer o meu grupo parlamentar com nenhuma posição sobre essa questão, mas foi suscitada uma questão na altura, não se pode dar este dossiê por fechado nesta fase sem resolvermos essa questão, porque tem a ver com o fraseamento de uma das alíneas, e portanto penso que valia a pena entendermos hoje acerca de como é que fazemos para dirimir essa questão.
Muito bem, tinha pedido a palavra à senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que esta questão já tinha sido sinalizada em tempo útil e era escusado estarmos aqui com isto também, mas de qualquer maneira é pertinente aquilo que o Sr. Deputado Porfírio Silva coloca, porque tem aqui implicações grandes, quer no âmbito, quer no objeto, quer no âmbito subjetivo do diploma, e portanto têm que ser vistas com algum cuidado. Mas nós queríamos aproveitar, se calhar, para adiantar já aqui algumas questões que nos pareceram que devem ser corrigidas em termos da redação final do texto, porque nós tínhamos chamado a atenção, até porque para esta necessidade temos em atenção mais a questão do que a questão da numeração, a questão da matéria, porque há aqui algumas questões que depois acabam por ter, não ficam devidamente encaixadas segundo aquilo que estava, nomeadamente no artigo 23º, a proposta que aqui aparece, a ver se entendemos o que aqui está, porque o número 1 foi o alterado, o número 2 mantém-se o número 2 do decreto-lei, mas o número 3 foi revogado e não se mantém igual, porque o que o número 3 contempla foi prejudicado por aquilo que foi aprovado em relação à remuneração e, portanto, obrigatoriamente o nível 28 tem que ser prejudicado, não é? Porque não foi isso que foi aprovado. E, portanto, tem que haver revogação do número 3 do decreto-lei. Depois, também no artigo 23º, a proposta dos serviços indica que se mantém o número 6, mas não existe o número 6 no decreto-lei. Portanto, temos que perceber exatamente o que é que aqui se quer dizer, porque senão não faz sentido. A outra, esta mais de pormenor e não, para nós não é tão... É mais uma sugestão em termos da construção logística, talvez, do artigo 6º, coloca-se aqui o número 5, que tem a ver com o preenchimento do período experimental em termos da vigência dos contratos de trabalho numa altura anterior à questão de finalização daquilo que é a definição do contrato de trabalho em si. Para nós far-nos-ia mais sentido que fosse posteriormente. É só uma questão de renumeração, mantém-se exatamente como está. Não é dramática esta, portanto, não é mais uma questão de organização da norma. Parece-nos que há aqui uma discrepância que está no artigo 15º com aquilo que está na grelha de votações, nomeadamente em relação ao número 7, porque foi rejeitada a revogação, se não estou em erro. E, portanto, se calhar teria de haver lugar a estas correções antes do texto poder seguir para plenário.
Sim, sim.
Obrigada.
Não, e também percebi que o Partido Socialista também gostaria de ter tempo para ver essas questões. Portanto, se calhar voltamos a este assunto. Sim, Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu comprometo-me em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a pôr por escrito até amanhã de manhã as nossas observações. Não quero prometer para ainda hoje, mas vou tentar ainda hoje.
Está bem.
Mas isso mantém a questão da questão suscitada pelo Bloco de Esquerda, que aí provavelmente teremos que resolver em reunião da Comissão.
Também acho. Ou não sei se querem resolver uma reunião dos coordenadores dos grupos parlamentares. Podíamos fazer uma reunião de coordenadores de grupos parlamentares? Essa questão? Acham que sim? Se calhar era... E podíamos organizar numa outra altura e não estar à espera da próxima reunião da Comissão. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu confesso que não lhe posso dar agora a certeza da boa interpretação do regimento. Eu suponho que se os coordenadores e a mesa, se a mesa e os coordenadores concluírem que não se mexe no texto, pode ser feita em reunião de mesa e coordenadores. Se for para mexer no texto, eu suspeito que não se pode fazer em reunião de mesa e coordenadores. Penso que a expectativa do Bloco de Esquerda é que se mexa no texto, independentemente do que possa acontecer, penso que a expectativa, sim, do Bloco de Esquerda é que tenha que ser em reunião da Comissão.
Sim. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Bom, como dizer isto? Não, é difícil não entrar na discussão do que está em causa e tentar arremeter para o espaço e ficar no ar, não é? Sim. Porque, na verdade, a solução que resolve esta matéria é haver, ou seja, o único partido que propõe claramente que se exclua o âmbito da docência sobre esta questão é o PCP. E, portanto, era a única forma de se dar resolução prática a isto sem desvirtuar o objeto e o âmbito subjetivo. Mas é só estou a colocar isto, não estou a dizer para se resolver já, mas evidentemente que é o que estará em cima da mesa para falarmos claro e não haver esta questão. Porque nós, evidentemente, quando levantámos e suscitámos durante a discussão do artigo exatamente isto, porque poderíamos estar aqui a gerar um problema que depois mais tarde não saberíamos como havíamos de resolver ainda na finalização dos trabalhos. Para termos esta noção, também muitas vezes aqui se falou na necessidade de acelerar este processo, de levar isto a plenário. Concordámos todos nesse esforço. Era bom que esta sexta-feira conseguíssemos, de facto, ter o texto final preparado para ir a plenário, mas não cometendo por esta via uma desvirtuação daquilo que é o objeto e o âmbito subjetivo, colocando a docência neste diploma, quando anteriormente não estava, e muitas vezes dando a possibilidade, que foi aquilo que ficou mais ou menos consagrado pela aprovação destas normas, de que, de facto, depois as instituições possam fazer contratações só para a docência e não para a investigação. É exatamente disto que nós estamos a falar. E foi exatamente isto que nós sinalizámos. É exatamente isso que nós ocupámos. Há aqui uma solução que tem que ser encontrada. Agora, como é que nós fazemos isto? E o que eu estou a levantar é isto. É como é que se faz esta solução sem desvirtuar aquilo que é aquilo que está contemplado no objeto e no âmbito subjetivo da lei. E já, para nós só há uma solução, de facto, que era pegar e aprovar a formulação que o Partido Comunista Português tinha sugerido para este artigo, que era o que de facto dava resposta a estes problemas.
Sr. Deputado Porfírio e depois Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, poderemos estar a falar de duas coisas e a posição do Partido Socialista sobre essas duas coisas é radicalmente diferente. Estamos a falar de uma clarificação da redação, sem modificação daquilo que votámos. O Partido Socialista está disposto a fazer todas as piruetas regimentais para conseguirmos fazer uma clarificação da redação. Se é para voltarmos atrás na votação, não, obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que nós colocamos nas votações que fizemos a semana passada foi justamente o facto desta questão da contratação docente poder chocar com o artigo 1º e o artigo 2º do próprio decreto, o âmbito e o objeto do decreto, sendo o âmbito e o objeto do decreto diretamente virado para bolseiros doutorados, ou seja, pós-doc de investigação, colocava aqui um problema acima de tudo, que é um problema político, de certeza, de discussão política, mas é também um problema técnico e jurídico. E na altura nós até tínhamos colocado a possibilidade de serem os próprios serviços jurídicos, é óbvio que não vão tomar um parecer político sobre as votações que foram feitas, mas ficaríamos na altura, ficamos na altura à espera de poder haver uma clarificação sobre esta matéria. O Partido Socialista mostrou-se aberto para rever isso, nós congratulamos isso também. Nós estamos abertos para reformular aqui um texto, obviamente, dificilmente conseguiremos votar novamente isto, porque acho que as votações já passaram, mas era esta questão jurídica de nós podermos ver se isto choca ou não com o artigo 1º e o artigo 2º.
Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, que não há dúvidas, acho eu, porque, quer dizer, se vamos a ler o que diz aqui, é evidente, não é? Que choca com o artigo 1º e com o artigo 2º, e isso foi assinalado na altura própria. Se os partidos, de facto, não tiveram noção, não tiveram consciência disso, e alguns até propuseram alterações que contemplavam, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PS, a inclusão da docência, nós estivemos cá na altura própria para que isto tivesse sido discutido e não foi. E nós sinalizámos a importância do que se estava a tomar em termos de decisão. Agora, evidentemente, em termos de piruetas jurídicas, das duas uma, ou subvertemos aquilo que foi votado, ou então ainda vamos a tempo de dizer, vamos corrigir a votação em relação a uma proposta que dá solução a esta matéria. Eu acho que isto é que deve ser colocado desta forma. Agora, concordo é noutra matéria, que isto só pode ser decidido em plenário de comissão.
Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, embora não tenha sido o grupo parlamentar do CDS a propor esta alteração, nós votámo-la, como de resto todos votámos. Votámos, toda a gente teve o seu momento, foi amplamente discutido, portanto... Eu não me parece que uma coisa que foi pensada por quem votou favoravelmente, que tinha um determinado fundamento, deva ser retirada porque não encontramos a resolução jurídica para uma coisa que nós subscrevemos e entendemos que faz bem ou que faz sentido ou o adjetivo que lhe quiserem colocar. Portanto, deverá ser nosso trabalho, nosso, em plenário da Comissão, socorrendo-nos da DAPLEN, encontrar a solução jurídica que veicula aquilo que é o nosso entendimento do que deve ser a solução prática e não o contrário. Não é porque não nos esforçámos o suficiente para encontrar uma redação satisfatória que vamos rever, encontrar a oportunidade de rever uma coisa com a qual não concordamos. Portanto, a votação está feita. Podemos até chegar a um ponto em que não estamos a encontrar uma solução, mas não, eu não estou disponível para voltar atrás num processo em que todos tivemos uma votação, tivemos cá, há um grupo parlamentar que não concorda, não é um subterfúgio para agora voltarmos atrás.
Sr. Deputado, preferiu.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que concordo com aquilo que acaba de dizer a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, felizmente não seguimos aquele conselho de que não vale a pena estarmos a discutir, é vamos votando, um conselho que foi dado por um determinado grupo parlamentar mais do que uma vez. Felizmente não seguimos esse conselho e todas as propostas foram sendo apresentadas à vez e foram sendo discutidas explicitamente. Eu queria acrescentar àquilo que disse agora a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que o Bloco de Esquerda, o grupo que foi o grupo anterior que suscitou esta questão, fez inclusivamente uma sugestão de redação. Ou seja, dizendo qual era a expressão que achava que devia ser cortada para não dar aso a confusões. E eu relembro que eu disse logo nesse momento que entendíamos no grupo parlamentar do PS que essa expressão era para proteger os contratáveis e que se visse que isso era necessário podíamos considerar isso em termos de redação. Agora, a expressão que o Bloco de Esquerda na altura propôs que fosse eliminada, não, essa eliminação não corresponde ao tipo de questão substancial que a Sra. Deputada Ana Mesquita agora suscitou, ou repôs, ou lembrou que era a questão mais substantiva associada. E, portanto, nós continuamos sempre, até porque eu não sou sequer jurista e muito menos especialista em legislação, e, portanto, estamos sempre disponíveis para melhorar a forma como redigimos as disposições. Agora, de facto, não estamos disponíveis para reabrir uma matéria de substância, como já dissemos anteriormente.
Não sei quem pediu primeiro, senhora deputada Ana Mesquita.
É só para finalizar. O que isto implica depois são só consequências políticas, na verdade, não é? Daquilo que depois é a aplicabilidade prática do decreto-lei e depois, evidentemente, cada um estará salvaguardado por aquilo que é a sua posição política. Não invalida que se não se tente fazer este esforço, era isso que eu não estava a colocar, de parte, não é? Agora, efetivamente, a solução verdadeira era aquela que tinha há bocado sugerido, na impossibilidade de haver acolhimento por parte dos outros grupos parlamentares em relação a esta matéria. Eventualmente, se houver já uma proposta mais concreta por parte dos grupos parlamentares, nós estaremos disponíveis para analisar e discutir, com certeza.
Senhor deputado Luís Monteiro. Senhora deputada Joana Mortágua, peço desculpa.
Vamos alternar. Senhor Presidente, quando o Bloco de Esquerda suscitou esta questão, fê-lo na convicção de que nós não estávamos a reabrir um debate político, porque a conclusão, o entendimento político sobre o diploma já tinha sido tido e votado na altura em que nós votámos o âmbito. O que nós dissemos foi que a redação de um artigo em particular, por distração nossa inclusive, estava feita de tal forma que poderia levar a que, ao abrigo dessa redação equívoca, fossem tomadas, na prática, o diploma abrisse a porta É uma prática que não é o objetivo do diploma. E foi por isso que nós, a sugestão que fizemos foi só que se retirasse o que está entre vírgulas. Portanto, de acordo com as funções desempenhadas pelo contratado doutorado, porque isso poderia dar a entender que o contratado doutorado, ao abrigo destes contratos, poderia desempenhar funções de docente e daí integrar depois a carreira docente. Ora, eu acho que ninguém aqui, ao ter votado o âmbito e o objeto do diploma, de ninguém aqui que acredita que isso seja uma possibilidade ou que o diploma preveja essa possibilidade. Então, trata-se apenas de excluir equívocos ou interpretações equívocas sobre essa possibilidade que todos nós achamos que estava dada. E, portanto, parece-nos uma questão... Quer dizer, parece, ela não deixa de ser uma questão política, a questão é que a questão política está resolvida. E estando a questão política resolvida, ela passa a ser uma questão técnica. Portanto, se os deputados acham que podemos resolver isto de uma outra maneira, uma outra sugestão, muito bem, mas acho que o problema não mudou de figura, continua a ser, pelo menos, a nossa perspectiva, o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se eu estou a perceber bem aquilo que está em discussão, é que estão todos de acordo sobre a mensagem política do decreto. Há aqui uma questão, ou antes, já foi feita uma votação sobre a posição política que o decreto deve conter. O que deve é ser transposto para um texto aquilo que torna mais claro aquilo que é a decisão política dos grupos parlamentares que aqui tomaram. Eu confesso que o português não é a minha área de grande competência. Não sei o que é que os grupos parlamentares gostariam de sugerir contratar uma professora de português para conseguir um texto mais correto em relação àquilo que é a mensagem política e aquilo que é a forma técnica como ela está expressa, ou ficar à espera que alguém sugira uma alteração do texto que, de forma técnica, esteja correta e que a parte política não volte a ser discutida. Há uma proposta, é verdade, o Bloco de Esquerda fez uma proposta e é para introduzir o seu deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que já estamos a patinar, porque já... Agora, há uma coisa que é clara, penso eu, e é que o objetivo substantivo das propostas que deram origem a esta redação foi explicado clarissimamente aqui na Comissão. Se for necessário, podemos pedir aos serviços para transcreverem para nosso uso correto as declarações que foram feitas por cada um dos grupos parlamentares sobre as propostas que deram origem a esta disposição. Se isso for necessário para tornar claro que nós sabíamos o que é que estávamos a votar, far-se-á, certamente. Eu repito, e não falo mais sobre isto hoje, se estamos a resolver um problema de redação, o PS está disponível para ver uma sugestão de redação, embora o Bloco de Esquerda já o tenha feito oralmente e voltou a fazê-lo agora. Nós estamos dispostos a olhar para essa proposta de redação e considerar se isso é apenas uma modificação redacional. Se há uma sugestão de que há uma modificação substantiva a fazer, o PS repete, peço desculpa de voltar a dizer a mesma coisa, nós não estamos dispostos a reabrir uma votação sobre a matéria, substantiva. Acho que mais claro do que isto não é possível. Eu procuro sempre que consigo ser bastante claro e não deixar dúvidas políticas sobre o que é que estou a dizer. Se é para modificar, e a Sra. Deputada Ana Mesquita manifestou uma ideia que eu acho que é entendida da seguinte maneira: o PCP achava que a coisa devia ter sido resolvida de outra maneira, substantivamente, coisa que eu respeito, obviamente, e penso que ela o disse de maneira bastante clara. Isto é uma coisa, nós não aceitamos reabrir a discussão nesses termos. Se há uma questão redacional, que eu duvido que seja uma questão redacional, duvido que exista uma dúvida de leitura, mas se há, nós pronunciar-nos-emos sobre essa questão redacional com uma proposta clara sobre essa matéria e falo-emos na melhor das boas vontades para não para respeitarmos a forma como todos participámos no processo. Mas que fique claro, a votação, a discussão e a votação na especialidade terminou, nós votámos como votámos, felizmente todos nos pronunciámos à vez sobre as propostas que estavam em cima da mesa, portanto não há dúvida que estava claro aquilo que estávamos a fazer, mesmo quando estávamos em desacordo. O que interessa é que saibamos o que é que estamos a votar, mesmo quando estamos em desacordo. Obrigado.
Portanto, o que eu deduzo da discussão que acabámos de fazer em relação a este ponto é que nós estamos dispostos a receber propostas de redação diferentes para podermos depois chegar a uma conclusão qual é a melhor redação para aquilo que a gente quer transmitir. O Bloco de Esquerda já fez uma proposta de redação, não sei se há, não sei se o PS, não sei se também fará uma proposta de redação diferente. Não. Não, o PS... Sim. Exatamente, foi o que disse. Exatamente. Pois, exatamente. E nessa altura, eu acho que vai ser necessário termos outra reunião, ou não? Pois, a questão é essa. É a data de uma reunião da Comissão. Eu posso marcar uma reunião da Comissão sem qualquer problema para amanhã, o fim do plenário. É? Ou então na quinta-feira de manhã. Pois, pois. Eu preferia ser amanhã no final do plenário. Sim, sim. Amanhã podemos fazer. Podemos tentar marcar uma reunião breve para amanhã no final do plenário? Não. Na quinta-feira de manhã? Na quinta-feira de manhã? Ah.
Então significa isso que não pode aprovar esta sexta-feira? Não pode ir a votação esta sexta-feira?
Pois não. Se a gente não aprovar, não vai a plenário.
Estou só
a fazer a lógica. É. Pois. Eu também posso amanhã às 9 da manhã, porque eu tenho depois a conferência.
Às
9:30. Pois, temos maior. O Sr. Deputado tinha pedido a palavra? Preferiu? Não percebi, desculpa, não ouvi. Não ouvi.
Ah.
Amanhã de manhã às 9 da manhã, pode ser? Não. Não, há uma conferência. Também podemos fazer amanhã antes do plenário. Não sei se isso é possível. Às 14 horas.
Eu amanhã até às 11 horas, ou seja, digamos assim, até às 11, pode-me.
Sim.
Eu posso chamar mais tarde,
mas eu estou a presidir. Estou na sala do Senado a presidir à conferência. Pois. Portanto, às 9 da manhã não é possível. Depois das 11 da manhã não está cá. Às? Não, pode ser às 8 da manhã, por mim não há problema nenhum. E por. Nós temos que votar. Tá. Pois, não, é verdade. É.
Também significa que os serviços têm que ter algum tempo?
Sim, óbvio. É óbvio.
Eu preciso de tempo também para.
Pois, óbvio. Não, mas isto pode ir.
É assim que vai ser. Obrigada.
Bem, ou é amanhã, por volta das 8:30 da manhã, não é possível, então não vai para o plenário desta semana, vai para o plenário da próxima semana, do dia 24, em que há votações no fim do plenário, e portanto... Dia 24. Pois, na próxima quarta há um plenário seguido de votações. Pois. Pois. Sim, senhora deputada.
Sr. Presidente, eu acho que, tendo em conta as circunstâncias, já a senhora deputada Ana Rita Bessa tinha sido a portadora da má notícia, mas se calhar vamos mesmo ter que pensar como é que encaixamos isto em termos de votação, se não há possibilidade prática, né, por parte de ninguém de fazer a reunião esta
amanhã
semana. Quer
tem
dizer,
que ser para a semana.
É o que não tem solução resolvido está, não é? Quer dizer, e portanto,
mas
assim
para
sendo,
a semana,
ficaria o compromisso de ser votado na próxima, no próximo plenário, no plenário seguinte, a sexta-feira, em que haja votações, portanto
não,
é quarta-feira.
Mas então há uma outra questão, que é que a reunião da Comissão de Educação e Ciência, nessa semana, é precisamente umas horas antes da reunião do plenário, que é no dia 24 de manhã. Já está marcada? Pois, eu só estou a relembrar isso. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que possa ser aprovado. Hã? Não vão assim? Não, de manhã para a tarde. É isso que eu estou a dizer, não vai ser possível. Portanto, ou fazemos uma reunião antes do plenário do dia 23... Posso pedir para fazermos uma reunião? Não, mas eu, se for às 14 horas do dia 23, antes do plenário, podíamos fazer isso um dia antes do plenário. Antes do Parlamento de Jovens, que abre às 10, podia ser às 9. Às 9 horas do dia 23. Bem, às 9 horas do dia 23. Pois. Às 9 horas do dia 23, sim, fazer uma reunião da Comissão. Sim.
E é só este assunto.
É só, não há mais. Não, quer dizer, o que eu. Desculpem lá, o que eu gostaria é que a gente viesse para essa reunião com os textos preparados para sabermos qual é o texto que vamos aceitar, não é? E com as correções que, entretanto, forem vindo em relação ao documento que foi distribuído e circulado. Muito bem. Portanto, agora passamos nós distribuímos uma listagem aos coordenadores dos grupos parlamentares do processo legislativo pendente na comissão e é para os coordenadores as diligências para a conclusão dos processos em causa. Depois, lembrar... É saber que falta fazer isso tudo. Pois. Muito bem. Depois, também uma informação, no dia 17 de maio, às 9:30, vai haver uma conferência de intervenção precoce e inclusão, que é na sala do Senado. Temos 240 pessoas que se inscreveram para esta... É amanhã, das 9:30 à 1:00. E vai ter como oradores o Dr. José Boavida Fernandes e a professora doutora Teresa Nunes Marques. Temos depois, como eu já tinha dito no início, e portanto não vou repetir, a Conferência de Educação de Adultos teve que passar para o dia 21 de junho de manhã, porque no dia 20 de junho não há disponibilidade de sala, 21 de manhã. Temos um pedido da audiência dos investigadores da FCT para expressarem a sua opinião em relação ao programa de estímulo de emprego científico e que eu sugeria que fosse através de uma audiência por deputado piloto, porque isto não é uma associação nacional e, portanto, esperaríamos que o PS indicasse alguém. Queríamos saber se o relatório da audiência à delegação da República Checa pode ser aprovado, que foi circulado. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu mandei há pouco, à tarde, um pedido de alteração da parte que me diz respeito e depois farei isso de acordo.
Ok. Portanto, se essa foi a única alteração, a gente inclui e posso assumir que está aprovado? Muito obrigado. Desculpe. Eu percebi, Sra. Deputada...
Não, Sr. Presidente, era sobre, eu não sei se estou na mesma onda. É sobre a correção de um relatório, portanto, da audiência da Comissão de Educação a uma delegação da República, de senadores da República Checa. Eu já falei com a doutora Teresa no sentido de fazer uma pequenina alteração ao relatório. É uma coisinha breve. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, posso assumir que se forem feitas estas alterações está aprovado? Portanto, muito bem. Depois temos uma série de agendamento de relatórios finais de petições. Temos a petição 253/13, que tem como deputada relatora a senhora deputada Ana Mesquita. Não sei se... Há a petição número 253/13... apresentada pela Maria Manuel Jesus Ferreira Alves e outros, solicitam a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores. A ideia é que seria a deputada relatora, a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Sr. Presidente, eu já sou a deputada relatora, seria, creio eu, para apresentar já o relatório final da petição. Eu creio que terei condições, a menos que se confirme uma questão de última hora, mas de qualquer maneira, em princípio, pode ficar então previsto para esse dia.
Depois temos a petição número 256/13, apresentada por Ana Margarida Carvalho Maia e outros. O deputado relator é o deputado Álvaro Batista, do PSD, e ele vai pedir parecer a mais entidades antes de entregar esse relatório. Depois temos a petição número 265/13, apresentada pelas associações de pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Secundária José Falcão, em que o deputado relator é o deputado Pedro Coimbra. Esperemos que ele nos entregue esse relatório em breve. Temos depois a petição 272, apresentada pela Federação Nacional de Educação, que tem como deputada relatora a deputada Sandra Pontedeira, do PS, que pediu ou propõe que ela seja revista no dia 1 de junho. Senhora deputada.
Se existir reunião da comissão nesse dia, Sr. Presidente.
Ah, ok.
Se não, passará para a semana seguinte.
Ok, muito bem. Depois temos o relatório anual. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, desculpe que se calhar sou eu que estou perdido já, mas eu gostaria que nós não misturássemos os pontos em que o Sr. Presidente está a dar informações sobre o que é que nós vamos fazer no futuro e os pontos... Vamos discutir. Sim. Eu digo isto, peço desculpa se por acaso entendi mal, mas pareceu-me que ia passar de um ponto em que está a dar informações, em que estava até agora, para um ponto em que temos matéria para analisar, que é o...
Não, ainda não é. Não temos matéria para analisar.
Não, então pronto. De qualquer maneira, eu deixei passar, mas a indicação do deputado piloto do PS para a audiência aos seguidores da CT é o deputado Porfírio Silva, comunicar-lhe-ei. No que diz respeito às petições e aos respectivos relatórios, eu gostaríamos, no grupo entrar do Partido Socialista, que a Comissão não solicitasse aos deputados relatores que avançassem com os relatórios antes de estarem cumpridas as etapas anteriores, designadamente antes de existirem as atas das respectivas audiências, que é para irmos por partes. É que o facto de isto ir por partes e haver documentos sucessivos, para usar uma expressão assim popular, dá algum jeito para irmos configurando os relatórios quando chega à fase de serem os relatores a escreverem a coisa.
Em toda a razão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Depois temos o relatório sobre Portugal na União Europeia, em 2016, que tem um parecer que foi submetido pela Sra. Deputada Ana Mesquita. Não sei se queria fazer uma... Com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei ser muito breve em relação a isto. Dizer que o relatório que foi apresentado pelo Governo sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia foi-nos remetido, em termos da Comissão de Assuntos Europeus, o pedido de parecer relativamente às matérias que dizem respeito à Comissão de Educação e, portanto, este parecer debruça-se exatamente sobre o título 4 e que são as políticas internas na UE, nomeadamente o capítulo 4, competitividade, mercado interno, indústria, investigação e espaço, e o capítulo 11, educação, cultura, audiovisual, juventude e desporto. O parecer aborda a estrutura do relatório em si, vai discriminando a forma como ele está organizado e depois destaca, de uma forma que eu tentei que fosse o mais factual possível, transcrevendo, sobretudo, excertos daquilo que é a caracterização da ação nesta matéria e, portanto, em cada um dos pontos que vai se desenvolvendo aquilo que consta no relatório. E, portanto, faz-se menção ao que está previsto em termos de investigação, da participação portuguesa no programa Horizonte 2020, no Fórum Estratégico Europeu para as Infraestruturas de Investigação, os instrumentos do Espaço Europeu de Investigação, as parcerias europeias de inovação, Política Europeia de Cooperação Internacional em Investigação e Inovação, as ações COST, Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia, o espaço e depois, no capítulo 11, as questões de educação e ensino superior, programa Erasmus+, uma nova agência de competências para a Europa. Dizer que, relativamente às conclusões, portanto, nós, aquilo que é proposto é no ponto 1, portanto, refere-se que o parecer foi apresentado ao abrigo que se encontra disposto na Constituição. Também se define o âmbito do parecer relativamente às matérias abordadas, sendo um contributo da Comissão de Educação e Ciência para o relatório final que estará a ser preparado pela Comissão de Assuntos Europeus. E depois, em termos de conclusões, vemos que o relatório da participação de Portugal na construção da União Europeia, que foi elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Direção-Geral dos Assuntos Europeus, referente ao ano de 2016, apresenta-se genericamente como um documento ilustrativo das políticas, diretivas e recomendações provenientes da UE e da sua aplicação a nível interno, e verificamos que em 2016 se mantiveram no essencial as linhas estruturantes do processo de integração da política europeia de Portugal, tendo o governo português concretizado e aprofundado matérias centrais do âmbito da Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, é esta, muito brevemente, a estrutura que está feita, e considerando aquilo que é exposto, não havendo nada que se oponha, estaríamos aqui a decidir que este parecer estaria em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, se assim os senhores deputados entenderem, para a elaboração do relatório final. E disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há algum comentário que queiram acrescentar a esta questão, senhora deputada Susana Amador.
Não é acrescentar, é apenas para saudar a relatora pelo competente relatório e destacar aqui só três notas que achamos relevantes. A primeira, que tem a ver com o Air Center, que entendemos que é uma infraestrutura internacional de muita importância para um conhecimento integrado do Atlântico, e a localizar-se nos Açores será de facto uma opção muito boa para Portugal e para a pesquisa nesta área. Destacar ainda também no Horizonte 2020 aquilo que o relatório nos traz, os resultados que nos trazem, uma vez que o segundo semestre de 2016 significou o melhor desempenho de sempre nas instâncias nacionais em termos de captação de verbas, e portanto um excelente desempenho que gostaríamos aqui também de sublinhar e saudar, e saudar também as ações de coste que envolveram mais de 1000 investigadores e 40% jovens, investigadores jovens, e portanto também há aqui um sinal muito importante da renovação da investigação nos mais jovens. E o programa Erasmus, que de facto 3 milhões de jovens envolvidos e cerca de 82 mil portugueses ao longo dos anos, é também um bom sinal. E por último, uma nota de preocupação, mas também de esperança, em relação à nova agenda para as competências para a Europa, onde ainda 70 milhões de europeus revelam grandes déficits na leitura, na escrita e também nas competências digitais, e portanto é algo onde temos ainda um grande caminho a percorrer. Olha-se para a União Europeia como zona de bem-estar e zona de riqueza e de grande desenvolvimento, mas há 70 milhões de europeus afastados destas competências que são fundamentais para a integração. Mais de resto, mais uma vez, saudar a relatora Ana Mesquita pelo trabalho e sublinhar, obviamente, estas notas que eu acho que são encorajadoras para todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Posso, então, pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E depois temos uma redação final do texto de substituição dos projetos de resolução número 501/13, 504/13, 505/13, 561/13, 564, 567, 569 e 754, de, respectivamente, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PEV e PAN. A redação final foi distribuída. Gostaríamos de saber se estão de acordo com a redação final que foi circulada. Portanto, posso assumir que está aprovado. E agradeço a todos. Senhor Deputado, prefiro.
Eu queria, peço desculpa, mas vou ser rápido, clarificar o sentido da minha intervenção anterior sobre a questão dos relatórios. O parlamentar do Partido Socialista gostaria que seguisse a prática de gerir que os serviços e a mesa, ou os serviços em nome da mesa, ou por indicação da mesa, como entenderem, gerisse a relação com os deputados relatores de forma a que o processo de encaminhamento desses relatórios fosse conforme às possibilidades e aos ritmos e às diligências que cada um dos deputados tem que fazer em cada momento. Porque este procedimento consiste em darmos a ideia de que os deputados relatores estão sempre atrasados porque falta não sei o quê e porque já devia ter sido e porque se está sempre aqui a mencionar que há... Não nos parece que seja a melhor forma. Até porque tem acontecido várias vezes que se insiste com os deputados relatores para apresentarem relatórios quando não estão dados os passos necessários a que se possa, efetivamente, conversar com o deputado relator no sentido de saber se as coisas estão preparadas. Nós temos perfeita consciência de que há um volume grande de trabalho a circular nesta comissão e não queremos de maneira nenhuma nem criticar a mesa, nem criticar os serviços, porque temos mais ou menos a noção do volume de trabalho aí, mas isso não pode ser transferido para uma espécie de censura pública difusa dos deputados relatores que às vezes, e já não é a primeira vez que acontece, são interpelados fora de tempo. E, em princípio, os deputados relatores gostam de ver os materiais que estão reunidos, gostam de ter tempo para saberem o que é que estão a apresentar e poderem apresentar alguma coisa que seja correta. Estamos sob uma grande pressão em termos de quantidade de trabalho, mas, enfim... Parece-nos que era um procedimento. Agora, ao fim da tarde, que já ninguém nos ouve, acho que valia a pena termos esta consideração pela forma de fazer circular estes processos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim. Eu queria só dizer-vos que o Dia Nacional dos Cientistas foi celebrado hoje no Porto. Tivemos perto de 600 pessoas registadas. O Teatro Rivoli estava completamente cheio. Foi um sucesso e... como também tem a ver com ciência, gostaria que fosse do vosso conhecimento. Muito obrigado.